Capítulo 10. Porto do Café. O Porto de Santos, um dos mais importantes do mundo, deve grande parte de seu desenvolvimento e prestígio a um modesto grão esverdeado, o café. Este produto, muitas vezes referido como ouro verde brasileiro, foi determinante também para elevar o país ao status de uma das nações mais prósperas do século XIX. A Coffea arábica, planta responsável por essa transformação, não é, entretanto, nativa do Brasil, mas originária da Etiópia, África. Porém, foi cultivada inicialmente pelos árabes do Iêmen, o que justifica o nome científico. A origem do café no Brasil remonta ao ano de 1727, quando o oficial português Francisco de Melo Palheta, a mando da coroa, foi incumbido de viajar até a Guiana Francesa, onde foi introduzida a cultura na América do Sul, com o objetivo de coletar as primeiras mudas da rubiácea para serem testadas no solo brasileiro. Mais especificamente no Pará, a planta encontrou um ambiente propício para seu desenvolvimento, beneficiando-se de terra e clima adequados. Ali se iniciava uma nova era de prosperidade econômica, que teria como base o cultivo do café. Logo, as sementes chegariam ao vizinho Maranhão. Pouco mais de 50 anos depois, a coroa portuguesa decidiu expandir suas plantações para a região sudeste, onde os grãos encontraram condições ainda mais favoráveis para o seu desenvolvimento, o que viria a consolidar a cultura como uma das mais promissoras da economia colonial. A demanda europeia pela bebida à base de café estava em franca ascensão, e a produção brasileira, então, se preparava para expandir-se e atender o mercado em crescimento. O responsável pelo processo de introdução do café no Sudeste foi o chanceler João Alberto de Castelo Branco. Em 1781, ele mandava plantar as primeiras variedades de café arábica no Rio de Janeiro, em parceria com os frades capuchinhos, utilizando a área que os religiosos mantinham na cidade. Logo a novidade se espalhou até que um belga chamado Moche formou o primeiro cafezal na periferia da corte. O sucesso financeiro da empreitada incentivou outros a seguirem o mesmo caminho. Família Real potencializa a produção. A vinda da família real portuguesa ao Brasil em 1808, seguida pela abertura dos portos brasileiros às nações amigas, criou um cenário propício para o crescimento econômico da colônia, com especial impacto na indústria cafeeira. Esses acontecimentos alimentaram grandes expectativas para a até então modesta economia baseada no café. Em dezembro de 1815, a situação evoluiu ainda mais com a transformação do Brasil de colônia para membro do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Isso se tornou um catalisador para as exportações de café ao mercado europeu. Em 1817, utilizando sementes trazidas de Moçambique, África, o príncipe regente D. João VI distribuiu-as entre os proprietários de terras no Rio de Janeiro. Com o estímulo do monarca, o cultivo se expandiu das chácaras da Tijuca e do Corcovado para a Baixada Fluminense. Em pouco tempo, a produção de café nesta região superou a de todas as outras regiões produtoras do mundo. Com o advento da independência do Brasil, em 1822, o novo império manteve a linha de investimentos no café, acreditando no seu potencial econômico, e autorizando sua expansão para além dos limites da província do Rio de Janeiro. O produto se tornou tão importante, que um ramo de café foi escolhido para fazer parte dos símbolos nacionais, bandeira e brasão de armas. A chegada ao Vale do Paraíba. Entre 1830 e 1840, o café já representava mais de 40% das exportações do Império do Brasil, superando outros produtos, incluindo o açúcar. Os fluminenses lideravam nos quesitos de produção e exportação do café. Neste período, o Porto do Rio de Janeiro era o responsável por mais da metade das exportações, da outra parte significante era escoada pelo Porto de Belém, no Pará. Esse comércio elevou significativamente a importância econômica do Centro-Sul, impulsionando as receitas do poder central através das taxas alfandegárias. Enquanto isso, a produção cafeeira chegava forte ao território paulista, encontrando no solo do Vale do Paraíba melhores condições de plantio do que o fluminense, que já estava exaurido. Porto de Santos começa timidamente a escoar grãos. Apesar de São Paulo, em curto espaço de tempo, ter atingido praticamente metade da produção fluminense, o escoamento dos grãos para a Europa ainda se dava exclusivamente pelo Porto do Rio de Janeiro. Porém, nesta época, Santos já apresentava algum movimento de embarque de café, mas exercendo a mesma função que o porto de Mambucaba, situado em Angra dos Reis, de apenas operar como um entreposto de passagem para a capital imperial. Por conta do aumento da produção de café em São Paulo, acabaram sendo construídas a Estrada da Maioridade, 1844, e a Estrada do Vergueiro, 1862, redirecionando a rota cafeeira para o Porto de Santos. O período marcou grandes mudanças sociais e políticas, com o surgimento de uma aristocracia cafeeira e conflitos como a Guerra do Paraguai, de 1864 a 1870. Esta guerra esgotou as reservas financeiras do país e resultou na morte de muitos escravos libertados para o combate, exacerbando a escassez de mão de obra nas fazendas de café. Os efeitos dessa situação viriam a se traduzir, alguns anos mais tarde, nas medidas que trariam imigrantes ao Brasil. O boom impulsionado pela ferrovia. A inauguração da ferrovia que ligava Santos a Jundiaí em 1867 impulsionou ainda mais a produção cafeeira. Do Porto de Santos, além do escoamento dos grãos, no caminho inverso, desembarcavam levas e mais levas de imigrantes para trabalhar nas fazendas. Também chegavam produtos europeus diversificados, de maquinários a novidades parisienses. As mudanças sociais foram profundas e surgiram teatros, clubes e hotéis, e as cidades litorâneas, como Santos, descobriram uma nova vertente, o turismo. Após a implantação da ferrovia, Santos começava a suplantar o Rio de Janeiro como ponto de escoamento da produção cafeeira do país. As fazendas se multiplicavam para os lados oeste do estado de São Paulo, em regiões como Campinas, Araraquara e Jundiaí. O Cais Santista se transformava no Porto do Café. A evolução do Porto de Santos em relação ao Porto do Rio de Janeiro, embora lenta, foi constante e significativa ao longo dos anos. Entre 1872 e 1875, o Porto do Rio de Janeiro movimentou 8,3 milhões de sacas de café de 60 quilos, enquanto Santos registrou 1,9 milhão, correspondendo a 18,63% do total movimentado pelos dois portos. Já no quinquênio de 1875 a 1880, houve um aumento no volume para ambos os portos, mas Santos apresentou um crescimento percentual expressivo, movimentando 4,6 milhões de sacas, 24,86% do total, contra 13,9 milhões do Rio de Janeiro. O período entre 1885 e 1890 marcou uma aproximação mais acentuada de Santos, com 10 milhões de sacas movimentadas, representando 40% do total, em comparação com os 15 milhões de sacas do Porto do Rio de Janeiro. E, finalmente, no quinquênio de 1890 a 1895, Santos ultrapassou seu concorrente, movimentando 15,7 milhões de sacas, 52,33% do total, superando os 14,3 milhões de sacas movimentadas pelo Porto Carioca. Essa evolução evidenciou a crescente importância de Santos para o comércio de café, consolidando sua posição como um dos principais portos do mundo nesse período. Contudo, a despeito deste notável crescimento comercial que trouxe prosperidade para a região, a cidade começou a lidar com vários efeitos colaterais decorrentes de sua expansão tão acelerada. Os efeitos colaterais. A urbanização acelerada de Santos, que a transformou num dinâmico centro de comércio, trouxe efeitos negativos significativos, principalmente os relacionados à saúde pública. A cidade enfrentou uma crise demográfica com um aumento populacional em áreas urbanas desorganizadas. As condições insalubres das habitações, caracterizadas por cortiços precários e cocheiras cortiços, exacerbaram problemas de ordem sanitária. Moradias superlotadas, construídas às pressas e sem infraestrutura básica como água e esgoto, tornaram-se focos de doenças. Epidemias como cólera, febre amarela, varíola, impaludismo e peste bubônica devastavam a população, afetando desproporcionalmente os mais pobres e os imigrantes. As tripulações dos navios estrangeiros que aportavam em Santos mal desciam a terra com medo das doenças. Santos começava a ganhar a pecha de Porto da Morte, e isso era péssimo para a evolução do país. Medidas urgentes. Diante desse cenário crítico, a necessidade de saneamento tornou-se premente, impulsionada pela pressão do setor comercial exportador de café e pela Associação Comercial de Santos, que reconheceu a importância do saneamento não só para a saúde pública, mas também para a economia. O governo estadual interveio, assumindo o projeto de saneamento como uma medida essencial para manter o funcionamento do porto e o fluxo do café. O plano de saneamento proposto pelo renomado engenheiro sanitarista Francisco Saturnino Rodrigues de Brito visava solucionar os problemas de saúde e infraestrutura urbana. Seu projeto incluía a separação do esgoto das águas pluviais, um sistema moderno de esgoto com estações elevatórias, a construção de uma ponte pênsil para conduzir o emissário de despejo de esgoto no mar aberto, em Praia Grande, e a drenagem da planície com canais para evitar águas estagnadas e inundações. Tais medidas refletiram os ideais da Belle Époque de higienização e modernização, visando tornar Santos um porto eficiente e planejado, alinhado com os conceitos de civilização e progresso. Todo o trabalho levou 10 anos para ser concluído. Porto do Café transforma a cidade. Resolvida a questão sanitária, o Porto de Santos intensificou seus esforços para a modernização do cais. O café continuava a chegar em quantidades cada vez maiores pela ferrovia, gerando riquezas e oportunidades para um número gigantesco de pessoas. Com isso, o porto tornou-se um ímã para imigrantes, especialmente os de origens ibéricas, que rapidamente se integraram aos setores vitais da economia voltada para a exportação agrícola. Nos armazéns de café e nas docas, desempenharam papéis fundamentais como doqueiros, estivadores, ensacadores e carroceiros. Paralelamente ao frenesi do cais, Santos vivenciava uma urbanização intensa, onde demolições e novas construções se alternavam incessantemente. Estruturas emergiam, moldando a identidade da cidade, geralmente impulsionadas pelas necessidades portuárias. Os imigrantes, inseridos nesse cenário, contribuíram significativamente para o desenvolvimento urbano. Trabalhando como pedreiros, carpinteiros, marceneiros e marmoristas, participaram ativamente da construção da cidade e do próprio porto. Esses artífices também se destacaram na produção de itens essenciais para a urbanização, como artefatos de cimento e gesso, tacos de madeira para pisos e peças de ferro forjado para portões, janelas, grades e gradis. Assim, sob o ritmo incessante do porto, uma nova Santos surgia, tecida pelas mãos habilidosas de seus imigrantes. A agitada logística do café no Porto de Santos. Nas docas, a chegada das sacas de café desencadeava uma agitada cadeia logística. Os sacos, descarregados dos vagões de trem, eram armazenados em depósitos alinhados ao longo da via férrea. Carroceiros e carreteiros, em sua maioria imigrantes, aguardavam nas portas numeradas destes depósitos para distribuir o café pela cidade. O transporte do valioso grão pelas estreitas ruas de Santos até os armazéns particulares e o porto era um espetáculo de eficiência e urgência. As carroças, puxadas a burro, moviam-se freneticamente, com homens correndo ao lado para garantir a rápida entrega, mistura e reensaque dos grãos. No porto, o embarque do café se dava em um ritmo alucinante, com trabalhadores carregando os pesados sacos nas costas, subindo e descendo as pranchas dos navios em um movimento contínuo e laborioso. O ciclo de trabalho dos carroceiros estava intimamente ligado à safra. Quando o volume de exportação aumentava, o número de carroças nas ruas crescia proporcionalmente. Além do transporte do café, esses trabalhadores desempenhavam diversas funções vitais para a cidade, incluindo a distribuição de alimentos e o suporte à construção civil. Contudo, apesar de sua importância, a remuneração era incerta. Em dias de alta demanda, podiam obter bons ganhos, mas em outros momentos, especialmente fora da safra, os rendimentos eram esporádicos, deixando-os em uma situação de constante instabilidade financeira. A evolução do embarque. Ao longo dos anos, o Porto de Santos passou por transformações e modernizações, adaptando-se às evoluções nas logísticas de transporte. Com a expansão da Companhia Docas em direção à Ponta da Praia, houve uma necessidade crescente de adaptar as operações de embarque e desembarque de mercadorias. Novas tecnologias, como caminhões motorizados, guindastes avançados, embarcadores mecânicos e vagões de trem com capacidade ampliada, foram integradas ao processo. Essa modernização alterou substancialmente a maneira como as safras eram transportadas para os navios. Os métodos tradicionais, que exigiam dos estivadores o transporte manual de cada saca de café, foram substituídos por processos mecanizados. Equipamentos como os guindastes e os embarcadores mecânicos permitiram o manejo de volumes maiores de carga de uma só vez, aumentando a eficiência e reduzindo a carga de trabalho físico. Dessa forma, os estivadores passaram a se especializar em funções distintas, alguns responsáveis pela movimentação no chão de cais e outros dedicados à organização e ao acondicionamento da carga nos porões dos navios. Crises do café. Os números da produção batiam recordes ano a ano. A quantidade de pés de café saltou de 200 milhões para mais de 500 milhões em apenas uma década. O relatório da Companhia Docas de Santos, relativo ao ano de 1902, mostrava que do peso total de carga vinda do interior para exportação, o café era responsável por cerca de 86,87% do peso total dessa carga. Essa explosão nos números causou uma superprodução muito maior do que o mercado interno e externo poderia consumir, fazendo despencar os preços do café. Para desestimular a produção, o governo de São Paulo estipulou um imposto para novas plantações, o que fez com que a produção, de fato, diminuísse nos anos seguintes, porém, não foi suficiente. Foi necessário criar uma política de valorização do café. Em 26 de fevereiro de 1906, representantes dos três maiores estados produtores, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, reuniram-se no intuito de se encontrar uma solução para a crise, formando o Convênio de Taubaté. Ficou determinado que o Estado comprasse a produção excedente a um preço mínimo, para garantir a saúde financeira dos cafeicultores ao mesmo tempo em que controlaria a exportação como forma de controlar também o valor do café no mercado internacional, estipulou uma sobretaxa ao produto para garantir a compra no mercado interno. Tais medidas conseguiram equilibrar o mercado e impedir maiores prejuízos. Nova crise se avizinhava em 1914 com o início da Primeira Guerra Mundial, que se estendeu até 1918. O Brasil havia se tornado o maior produtor mundial de café e toda a economia do país estava atrelada à produção e exportação do produto. Embora nos anos que antecederam o conflito, o governo houvesse estimulado a exportação de café, o conflito mundial gerou anormalidade no comércio, o que vai refletir diretamente na economia brasileira, fazendo despencar o preço do café. No período pós-guerra, foi necessária nova intervenção governamental, que passou a realizar nova política de valorização com a retenção do produto em estoques do governo para manter o preço do grão, além de outras medidas como regulação do café encaminhado aos portos e a proibição da exportação de café de baixa qualidade. A política de valorização estimulou a produção cafeeira. Nos anos 20, a produção brasileira foi de 167,3 milhões de sacas, tendo sido exportado 82,3% dessa produção e o restante retido como estoque do governo. Em outubro de 1929 aconteceu uma queda vertiginosa das ações na Bolsa de Valores de Nova York, causando sua quebra. Essa crise econômica teve um efeito dominó, derrubando todas as bolsas ao redor do mundo. De um dia para outro, investidores passaram a devedores e empresas sólidas faliram de maneira irrecuperável. Diante desse caos, os preços do café despencaram e as exportações minguaram. A safra calculada para o ano seguinte era de aproximadamente 30 milhões de sacas, o que indicava a necessidade de nova intervenção para manter os preços. Porém, com a depressão econômica mundial, o governo esbarrou na impossibilidade de obter novos empréstimos para manter a valorização dos preços do café. A crise da cafeicultura após a Grande Depressão motivou novo encontro dos cafeicultores, resultando no Conselho Nacional do Café, que passou a realizar um ajuste entre a oferta e a procura, adotando algumas medidas, entre elas a queima de estoques, em que mais de 78 milhões de sacas de café foram queimadas entre 1938 e 1944, e as grandes fazendas foram divididas. O Porto de Santos sofreu muito com essas decisões. A containerização do café. O sistema misto, entre mecanizado e manual, prosseguiu firme por décadas, até o surgimento do container, cuja introdução no Porto de Santos ocorreu em 14 de outubro de 1961, marcando uma revolução logística na história do cais. A mudança, liderada pela empresa L. Figueiredo, trouxe inúmeras vantagens, principalmente em termos de eficiência e segurança, sendo um divisor de águas para as operações portuárias. A inovação representou uma significativa melhoria em relação aos métodos anteriores, que eram mais suscetíveis a furtos e danos às mercadorias. A utilização de contêineres permitiu um manuseio mais seguro e eficiente das cargas, além de reduzir significativamente os riscos de avarias. Além disso, o novo método de transporte chamou a atenção da indústria paulista, que reconheceu rapidamente as vantagens dessa tecnologia em termos de custo-benefício e confiabilidade. A adoção dos contêineres no Porto de Santos, portanto, não só transformou suas operações locais, mas também teve um impacto positivo em toda a cadeia logística do estado de São Paulo. Sucessivos recordes. Até a década de 30, mesmo durante os períodos das crises econômicas mundiais causadas pela eclosão da Primeira Guerra Mundial, pelo pós-guerra e pela quebra da Bolsa de Nova York, o café representou aproximadamente 3/4 da tonelagem exportada pelo Porto de Santos. Exemplos desses números apareciam de forma recorrente nos relatórios da Companhia Docas de Santos. Em 1910, os volumes para exportação somaram 8.810.343 volumes. Desse montante, 7.029.592 volumes correspondiam a sacas de café, ou seja, 79,78% do volume total para exportação. Em 1930, o café representou 70,25% de tudo o que saía do Porto de Santos. Ao final da Segunda Guerra Mundial, os granéis líquidos aumentaram sua participação no movimento do porto e, finalmente, em 1954, passaram a dominar o tráfego. Outros produtos tiveram um aumento na movimentação de carga no cais, refletindo a diversificação produzida pelo país e exportada pelo Porto de Santos. A partir de 1957, com a chegada da indústria automobilística, o petróleo passou a ter maior volume de produto em circulação no porto. O café, por sua vez, passou a ter uma diminuição gradativa na porcentagem de participação no movimento do porto. No quinquênio de 1953 a 1957, a exportação de café foi de 438.534 toneladas, representando 39,1% do volume exportado. No quinquênio seguinte, de 1959 a 1963, o café respondeu com 445.168 toneladas, correspondendo a apenas 29,6% do total exportado. E finalmente, em 2016, os números da movimentação no cais santista mostraram a soja como produto mais embarcado, com 2,89 milhões de toneladas, seguido pelo açúcar com 1,79 milhões de toneladas. Sucos cítricos em terceiro lugar com 173,3 mil toneladas e o álcool em quarto com 138 mil toneladas. Ainda assim, nesse mesmo ano, o café figurou como o terceiro produto de maior valor comercial, representando 266,8 milhões de dólares. Mesmo com a queda na porcentagem representada pelo café na movimentação do cais devido à chegada de novos produtos, o Porto de Santos continuou batendo recordes na movimentação desse produto. Em 2020, o cais santista foi responsável pelo escoamento de 82,2% do café exportado, conforme dados do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, CCAFÉ. Os dados de 2022 revelaram que, entre janeiro e novembro, aproximadamente 29 milhões de sacas de café passaram pelo Porto de Santos. Desse total, 84,7% do café exportado seguiu pelo cais santista, com o Rio de Janeiro responsável por 5,3 milhões de sacas, Paranaguá por 327.932 sacas e Vitória por 231.446 sacas. Esses números mostram que mesmo concorrendo com outros produtos na balança comercial brasileira, o café continua presente, gerando dividendos para o país, e o Porto de Santos, mesmo depois de mais de 130 anos depois, continua a ser o porto do café.